Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o andamento das safras. E dessa vez nós vamos lá para a cidade de Novo Biratã, no estado do Mato Grosso, para conversar com Albino Castilho Ruiz, ele que é presidente do Sindicato Rural de Novo Biratã e já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Albino. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, é um prazer falar com vocês.
Albino, os trabalhos de plantio do milho safrinha já se encerraram aí em Novo Biratã. Como que está se desenvolvendo a safra até o momento?
Olha, o plantio já terminou há 25 dias atrás, os últimos a ser plantados já, mas agora está sendo normal. Um pouco com excesso de chuva, um dia teve uma chuva muito pesada, que deu uma lixiviação bastante na adubação, mas eu acredito que esse ano, por enquanto, está normal na chuva.
E Albino, da última vez que a gente conversou, né, lá no mês de dezembro ainda, havia a expectativa de que a área plantada do milho safrinha aumentasse. Se confirmou essa expectativa? Teve mais plantio nesse ano?
Olha, no nosso município, se ela aumentou, não foi muito a porcentagem aí, ficou aí uns 2% no máximo de aumento de plantio. Porque teve várias áreas também, aumentou o plantio do algodão. Então, áreas que eram cultivadas com milho, mudou em torno aí dos 5 mil hectares a 7 mil hectares, mudou para algodão. Então, quer dizer, o nosso milho vai ter uma. Aumentou o plantio das áreas que não era plantada, mas como saiu 7 mil hectares para algodão, então diminuiu também um pouco no milho.
E Albinas, colheitas do milho safrinha devem acontecer em que datas aí em Novo Biratã?
Para quem tem vigor que está com pressa de plantar um feijão, esses aí devem colher, como colheram soja mais cedo, devem colher o milho agora, final de abril, início de maio. E o que nós estamos tendo em vigor deve começar em torno do dia 7, mais ou menos.
E Albino, como que está o mercado do milho no momento aí na região? Esse produtor que está fazendo ali os tratos culturais na sua lavoura, ele encontra já possibilidades de negociação? Os preços estão atrativos para o milho safrinha? Como que está essa situação por aí?
Olha, como o dólar estava em alta, se a gente for fazer conta em reais, ele está até bem vantajoso assim, para o agricultor, mas se a gente for pegar o preço dos produtos usados em dólar, daí muda muita coisa. Então, isso que preço hoje em reais, não, problema a alta do dólar torna-se o veneno que a gente usa um pouco mais.
E Albino, com essa, né, expectativa de uma grande produtividade do milho safrinha em várias regiões do país, existe a preocupação por conta do produtor aí da região de que os preços possam ficar mais baixos com o decorrer da safra até a hora da colheita, devido a essa grande quantidade de milho que vai ter no Brasil?
Olha, a tendência é ele baixar na hora da colheita, porque o agricultor também relutou bastante do nossa produção, mas ele não consegue mensurar qual vai ser a produção. Se tiver uma produção, ele baixar lá na frente, indica, né? Ele, eu calculo aí que 50% do milho que vai se der uma safra cheia, dá. E depois ele vai sobrar, vai baixar o.
E Albino, os trabalhos de colheita da soja também já se encerraram aí na região, né? Que foi até uma das primeiras a começar a colheita da soja nessa safra 18-19. Como que foi a produtividade da soja aí na região? O produtor contabilizou quedas na produtividade para essa safra?
Contabilizou todo mundo aqui que a gente conversa, em início do ano anterior, a média foi bem mais baixa, em torno de 5, 7, 3 sacas por hectare, a menos do que o que ele tinha contabilizado no ano anterior, né? Então daí vai ser um ano que o agricultor vai estar meio com o bolso mais vazio, porque não houve uma produção e que todo mundo contava. Estava muito bonita a soja, mas ela não, na hora de passar a máquina, não respondeu com a produção.
Isso muito em função das diversidades climáticas, né? Um período com muita chuva, depois um período com muito sol. Foi isso que provavelmente interferiu nessa produtividade, né?
É, positivo, mas assim, foi um ano que é difícil de explicar, porque teve gente que tinha pivô, ligou o pivô quando faltou chuva e também não respondeu na produção. Quer dizer, a falta de chuva deu prejuízo, foi só esse o problema, porque quem tinha pivô molhou e não produziu, então acredito que o excesso de falta de intensidade que nós tivemos ali no meio do momento, isso acarretou mais baixa.
E depois, né, dessa colheita aí com uma produtividade cerca de até 12% menor do que no ano passado, como que o produtor está encontrando o mercado aí em Nova Ubiratã no momento? Ele consegue fazer essas vendas da soja? E como que estão os preços nesse momento aí na região?
Olha, ele, em reais, se a gente for olhar, ele está até bom, assim, né? Não está muito defasado do ano passado. O problema é quem vendia em dólar. O dólar subiu muito e o dólar não acompanhou o preço do ano anterior. E a comercialização está bem adiantada da soja já, mas eu acredito que nós vamos ter bastante dificuldade para o próximo ano, porque o que usa na lavoura subiu bem o preço, e daí na atividade no próximo.
Então, o aumento no custo de produção que a gente acompanhou, né, da safra passada para essa, já começa a se refletir no planejamento para a próxima safra também. Esse custo de produção segue aumentando para o produtor de soja.
Positivo. A gente teve aqui vários produtores que eu já conversei que o tipo, custo de uma lavoura estava em torno de 27, 28 sacas, a semente, adubo e os defensivos do ano passado, e esse ano tá subindo 2, 3 sacos a mais o pacote, quando o cara faz o pacote, né? Porque na hora da compra a gente faz um pacote que compra semente, entendeu? E esse chama-se o pacote. E esse ano está indo 3 sacos mais caro por pacote igual do ano anterior.
Isso, Albino, aquela situação que a gente acompanhou bastante aqui no Notícias Agrícolas, da interdição da BR-163, né, no estado do Pará, que ligava ali o Mato Grosso com o porto de Miritituba, no Pará, chegou a causar reflexos para os produtores aí de Novo Biratã. Eles tiveram que fazer outro tipo de planejamento para escoar sua produção de soja, né?
Aí o que acontecia assim, a gente vende para a trade, né? A trade tinha a possibilidade, ela fazia uma saída pelo porto do Pará aqui para cima. Como interditou lá e não passava, a gente começou a voltar para Rondonópolis, sair para o Porto de Santos ou Paranaguá. E isso tem um custo mais alto. Então, na hora que a gente vai comercializar a próxima soja, geralmente eles embutem um valor mais alto, eles não sabem qual porto que eles vão sair. Então, o frete se torna mais caro e o agricultor deixa de ganhar dinheiro.
Tá certo, então, seu Albino. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário das safras aí em Nova Ubiratã. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Beleza, obrigado aí. Obrigado por ter convidado a gente para falar no Notícias Agrícolas. Bom dia para todos.
Bom, esse foi o Albino Castilho Ruiz, ele que é presidente do Sindicato Rural de Nova Ubiratã, no Mato Grosso, e conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras lá nessa região mato-grossense. O plantio do milho safrinha em Nova Ubiratã já se encerrou, há 15, 20 dias esse plantio já foi encerrado, e a expectativa dos produtores é de uma pequena queda na produtividade em função das chuvas intensas que acontecem na região nos últimos dias e que já começam a prejudicar o melhor desenvolvimento dessa lavoura. O Albino destacando que houve um aumento na área plantada do milho em cerca de 2% para novas áreas, mas nas muitas áreas que já plantavam milho deixaram de plantar, né, para essa safra, apostando no algodão, cerca de 5 a 7 mil hectares que antes eram plantados com milho safrinha, nesse ano apostaram no algodão lá em Nova Ubiratã. o mercado do milho no momento apresenta preços até considerados bons pelo seu albino, que conseguem remunerar o produtor, mas a expectativa é que esses preços caiam com o decorrer da safra, na hora da colheita, em função dessa grande perspectiva de produtividade para o milho safra em todo o Brasil. Então, o produtor tendo que ficar bastante atento e aproveitando as melhores janelas para fazer a negociação do milho safrinha. Ao mesmo tempo, a colheita da soja já se encerrou lá em Nova Uberatã. Essa foi uma das primeiras regiões do Brasil a começar a colheita da soja, ainda no mês de dezembro. Então, a colheita já se encerrou e os produtores encontrando níveis de produtividade na casa das 52, 53 sacas, cerca de 12% a menos do que na safra passada, muito em função ali das dificuldades climáticas, um novembro muito chuvoso, um dezembro com falta de chuvas, e aí essa queda de 12% na produtividade da soja. O seu Albino destacando que o mercado apresenta preços em reais até bons lá para a região, mas quando se converte isso para o dólar e coloca ali o aumento no custo de produção, esse preço fica um pouco defasado para o produtor de Nova Ubiratã, que para essa safra teve um componente a mais de aumento de gastos. Toda aquela questão da interdição da BR-163 no estado do Pará prejudicou os produtores de Nova Ubiratã, que tiveram que deslocar o escoamento da sua safra sentido Rondonópolis para chegar ali nos portos de Paranaguá, o Porto de Santos, o que aumentou bastante os custos para fazer esse trajeto para os produtores lá de Nova Ubiratã. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.